Olá! Hoje a gente vai explorar uma questão que parece super atual, mas olha, já era um desafio décadas atrás. Como é que a computação pode ajudar naquela fase inicial, sabe? A mais, talvez, humana do design de produtos. A concepção, onde as ideias nascem mesmo. E para isso, nossa fonte é bem interessante. Uma tese de doutorado, lá de 1993, do Miguel Fiódo Neto. Naquela época, bem antes da IA generativa de hoje, ele propôs um sistema, o SADEPRO. A ideia era trazer um pouco de estrutura para esse processo criativo. É fascinante, né? Ver como já pensavam nisso.
Exatamente. A concepção é onde se define o que e o como fundamental de um produto, né? É a hora de buscar alternativas, caminhos para realizar as funções essenciais. E, tradicionalmente, isso depende muito da intuição, da experiência que o projetista acumulou.
Pois é, então nossa ideia aqui é investigar como essa tese de 93 imaginou a tecnologia apoiando essa etapa tão crucial. Como achar esse equilíbrio, né? Entre a necessidade de, sei lá, uma organização e a liberdade criativa? Vamos analisar isso. A tese parte de um ponto interessante, que a concepção, apesar de criativa, pode ser um processo meio caótico, né? Muito na base do insight, do lampejo. Qual era exatamente o problema que o SADEPRO queria resolver?
Olha, o problema central era como dar um suporte para essa fase sem engessar a criatividade. Como organizar a busca por soluções, especialmente quando elas ainda são bem abstratas, né? Definidas mais por funções do que por formas concretas. A tese argumentava que, sim, mesmo a criatividade ganha com alguma estrutura. Para quê? Para garantir que boas ideias não se percam e que o leque de soluções seja explorado de um jeito mais completo.
Entendi. E aí que entrava o SADEPRO. Qual era a visão da tese sobre o papel do projetista ali? A ideia não era substituir,
De
certo?
jeito nenhum. A visão era de auxílio, de parceria mesmo. O SADPRO foi pensado para ser um parceiro do projetista. Ele tinha basicamente três pilares: uma metodologia de projeto passo a passo, que se inspirava naquelas abordagens alemãs, tipo a VDI 2221, sabe? Que dá um roteiro para o desenvolvimento.
Ah, sim, conheço essa abordagem sistemática.
Isso. Além disso, tinha os catálogos de efeitos para inspirar soluções e um editor gráfico para ajudar a visualizar as estruturas funcionais que estavam sendo criadas.
Catálogos de efeitos, como é que isso funcionava na prática para inspirar, para ajudar na criatividade?
Imagina assim, você precisa de uma função tipo variar a resistência elétrica. Os catálogos organizavam princípios físicos, químicos, geométricos, sei lá, usar um potenciômetro ou variar a temperatura de um termistor, coisas assim.
Entendi.
Eles serviam como um lembrete organizado de possibilidades, sabe? Ajudando o projetista a pensar em opções que talvez espontaneamente não viessem à mente. E tinha até referência bibliográfica para quem quisesse ir mais fundo.
Essa ideia dos catálogos é bem engenhosa para não deixar passar nada. Mas pensando aqui, será que não tinha um risco de repente direcionar demais o pensamento para soluções que já estavam ali mapeadas, em vez de incentivar aquele salto totalmente inesperado?
É uma ótima pergunta, uma preocupação válida. A tese não chega a tratar isso como um risco direto, mas o foco parecia ser mais em ampliar o leque inicial de opções conhecidas, sabe? E nas combinações sistemáticas, menos em geral o radicalmente novo. A faísca da combinação inédita ou da solução que não estava no catálogo ainda dependeria muito do projetista. O catálogo era mais um andaime do que um trilho, digamos assim.
Entendido. Faz sentido. E a metodologia? Como ela ajudava a organizar o processo?
Bom, ela guiava o projetista desde o comecinho. Definir bem o problema, com uma lista de requisitos bem detalhada, o que é obrigatório, o que é só desejável, até a parte de gerar e avaliar as alternativas.
E como funcionava essa parte de gerar alternativas?
Ah, passava por decompor o problema principal em funções menores, sabe, funções elementares, funções parciais.
Quebrar o problema em pedaços menores, né? Para ficar mais gerenciável.
Exato. Aí ficava mais fácil buscar soluções para cada pedacinho, usando os catálogos ou o próprio conhecimento do projetista. E depois, o sistema ajudava a combinar essas soluções parciais de forma sistemática.
Ah, para criar diferentes conceitos para o produto final.
Isso. E um ponto crucial. Tinha uma etapa formal para avaliar essas alternativas, com critérios, pesos, para ajudar a escolher a concepção mais promissora antes de ir para o detalhamento no CAD.
E quais foram os desafios ou as limitações que a própria tese reconheceu na época? Porque imagina, o sistema não fazia mágica, né?
Definitivamente não. A tese deixava bem claro que os sistemas CAD da época eram ótimos para a geometria, para o detalhamento, mas para esse raciocínio mais abstrato da concepção, ainda não. O SysAdPro ajudava a organizar, a buscar, a combinar, mas a avaliação final, o julgamento de valor, as decisões críticas, isso era humano. A ideia de um sistema totalmente automático, tipo um sistema especialista que gerasse soluções completas sozinho, isso era visto como um desafio enorme para o futuro, principalmente pela dificuldade de capturar e representar o conhecimento que não está escrito, sabe? O conhecimento tácito e as regras complexas de compatibilidade entre diferentes soluções.
É aqui que fica realmente interessante, né? O valor não era na criação automática, mas em estruturar a busca e evitar esquecimentos. Mas o discernimento, a escolha do melhor caminho, isso continuava sendo uma tarefa humana. Então, o que essa nossa análise mostra? Que essa tensão, esse equilíbrio entre estrutura de computador e intuição humana no design, isso não é de hoje. Já em 93, o pessoal buscava essa harmonia.
O mais fascinante, para mim, é observar essa tentativa de instrumentalizar a fase conceitual. O SysAdPro buscava dar método, dar informação organizada para potencializar a criatividade, não para tomar o lugar dela. Ele oferecia a estrutura, né? E o projetista trazia o julgamento, a síntese, a faísca da inovação.
Fica a reflexão, então. O quanto será que a gente avançou nesse equilíbrio? Hoje, com ferramentas de IA bem mais poderosas, que podem até gerar opções sozinhas, como essa fronteira entre a assistência estruturada e a criação genuína se reconfigurou desde aquela visão pioneira de 1993? Será que o papel do projetista mudou tão fundamentalmente assim? Ou os desafios essenciais, eles permanecem? É algo para a gente continuar pensando.